half daff.
Estamos aqui com esse Anticast número 458, 9, galera, me perdi, não sei mais, mas é alguma coisa por aí, antes do, depois dos 50 e antes dos 60, para falar sobre eleições, segundo turno 2020, como é que foi, como é que não foi, tô com aquele time maravilhoso que deu um up depois deste dia em que soubemos que temos um detrator entre nós. E aí, como é que ser uma figura espionada pelo governo, uma figura não grata no governo Bolsonaro, principalmente na questão econômica? Ai, que delícia!
Olá, Gigi, olá todo mundo. Olha, eu não sei muito bem se eu tô numa situação de privilégio ou de perigo. Eu ainda tô definindo, ainda até porque desde cedo, né, que foi divulgada essa notícia aí, detratores, essas pessoas que estão contra o governo Bolsonaro, eu particularmente, eu acho que estaria muito mais preocupado se estivesse nesse relatório tendo sido classificado como neutro, ou mesmo a mídia ali, que eles teriam interesse de divulgar alguma coisa. Mas, pelo menos, eu fiquei feliz por ter sido classificado como esse detrator, porque não tem como fielmente defender essas propostas econômicas do Paulo Guedes, e muito menos esse regime do atual governo Bolsonaro, né?
Eu estava pensando nisso hoje, eu fiquei lendo os nomes, daí eu vi, conheço algumas pessoas lá entre os detratores, e com orgulho, todos vocês, Mulher Tamarindo, Bennett, orgulho de vocês, Jorge também, mas eu falei, acho que a pior situação é a do neutro, né, que está ali neutro, né, você não é nenhuma coisa nem outra, mas faz parte também de quem está aí no grande, nos grandes veículos, na mídia, enfim, na grande mídia. Também para falar sobre segundo turno das eleições e sobre o que quiser ela, maravilhosa Bia Falcão, com participação especial de Getúlio e Juscelino, sempre.
Boa noite, gente. Boa noite, Gigi. Getúlio já está deitadíssimo aqui, olhando para minha cara, não vê a hora de enfiar a pata dele no meu microfone. Vai acontecer, não se preocupem.
E também ele, super, que fez um mistério, não sei se poderei participar, não sei se não, da última vez ouvi vozes, não sei se estou pronto para isso, Marinho, nosso grande Marinho. Tudo bem, Marinho?
Olá, pessoas. Eu percebo que eu estava certo, porque no último podcast, vozes do além, de repente, do nada, George Marques é alçado ao mundo sombrio dos detratores da República. Vai saber quem está nos ouvindo neste momento.
Olha, antes, quando eu trabalhava no Intercept, eu já tinha uma certeza com 99,9% que os meus telefones e equipamentos eram monitorados. Agora, depois dessa, para mim já não tenho mais nenhuma dúvida.
Eu só quero saber onde é que eu me inscrevo para esse rolê. Essa é a pergunta do dia.
Gente, porque eles gastaram tanto dinheiro, foi o quê? 2 milhões e meio, se eu tô errada?
Exato.
Esse número de detratores, tipo, me nota aqui, né, pessoal? Tô aqui falando mal do governo Bolsonaro pra caramba.
Eu posso fazer um resumo dessa história?
Faz, já, amor, dos faz, porque esse é o assunto do dia. Em breve quero fazer um programa sobre isso.
Tá, olha, então quem pegou o bonde andando dessa história dos detratores, tudo começou nesta terça-feira, quando o jornalista Rubens Valente, do UOL, ele revelou que uma empresa de comunicação contratada pelo governo federal orientou como o Ministério da Economia, conduzido hoje pelo ministro Paulo Guedes, deveria lidar com um grupo de 81 jornalistas e outros formadores de opinião considerados influenciadores em redes sociais, né? Essa medida a ser tomada, de acordo com a agência que orientou o Ministério, consistiria em algumas coisas. Por exemplo, um monitoramento preventivo das publicações desse grupo, o envio de esclarecimentos para eventuais equívocos, caso fossem publicados, ou mesmo propor uma parceria para divulgação às ações do Ministério, né? Então, e aí um registro muito importante, esse tipo de acompanhamento do que é publicado sobre determinado órgão ou autoridade, Isso, em tese, é uma coisa corriqueira que é feita nas agências de comunicação e monitoramentos de redes sociais. O que chamou a atenção é que esse relatório revela, ele leva ao governo algumas impressões sobre nós, profissionais, né? O levantamento ele foi intitulado Mapa dos Influenciadores, que analisou postagens do mês de maio sobre o Ministério da Economia e o ministro Paulo Guedes. Só que uma coisa que eu já vi uma incoerência é que eles falaram que o relatório é do mês de maio, mas quando saiu a tabela geral, pelo menos um tweet meu que estava lá registrado no banco de dados deles era do mês de julho, do final de julho. Ou seja, então é um escopo que eu acho que é para além do que a gente já imaginava. Então, esse levantamento ele foi conduzido por uma empresa que se chama BR Mais Comunicação, que é uma empresa aqui de Brasília, que tem um contrato com o Ministério da Ciência e Tecnologia no valor de 2,7 milhões, né? Então, no resumo, eles fizeram um arquivo de Excel, o relatório separou esses 81 influenciadores em três grupos distintos. Os detratores, no qual eu fui inserido, do governo Bolsonaro, do Ministério da Economia e do ministro Paulo Guedes, ou seja, todas as pessoas que falavam mal ali, de acordo com a visão da agência que modulou isso. Porque, assim, se eu chamar alguém de detrator, de acordo com o próprio significado da palavra, você pensa que é uma pessoa...
Vim aqui buscar no dicionário.
Nos ajude, Gigi. O que, que é detrator?
Detrator, difamador, indivíduo que desqualifica, difama e desvaloriza a importância de algo ou de alguém. Os detratores acusam-no de ser um traidor... acusam-no de ser um traidor da pátria. Jorge!
Gente, é chocante até certo ponto, né, por causa da nomenclatura. Você vê, a gente, isso é muito semelhante do que ocorria na época da ditadura, onde essas pessoas que hoje eles chamam de detratores eram considerados como comunistas. Eu desafio, só para concluir, Marinho, antes de te passar, porque o que transparece é que esses detratores estavam mentindo nas redes sociais sobre o governo, estavam caluniando o presidente da República, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Um dos tweets que eu critiquei o ministro foi numa das coberturas que eu fiz na Esplanada no início do ano, onde vários bolsomínios estavam protestando contra as medidas de isolamento por causa da pandemia, e eu achei um carro lá de uma mulher com uma Land Rover, e aí tinha assim, Paulo Guedes tem razão. E aí o meu tweet foi, encarcerada em sua Land Rover, a pessoa diz, Paulo Guedes tem a razão. De quê? Exatamente de quê? E fiz esse questionamento. Foi um tweet que teve mais de 400 RTs, viralizou ali na rede. Então, você vê que assim, transparece uma coisa que eu acho que não combina bem com a realidade, né? Porque pelo menos das pessoas que eu vi ali, e isso eu incluo, eu não ando falando mal do governo sem uma base, sem um dado, sem um próprio pronunciamento do ministro, sem essa interconexão de coisas, né? Sim, Marinho.
Não, é porque já há vários anticasts que a gente participa juntos, assim. E eu acho interessante essa sua leitura de que isso é como se fosse num governo ditatorial. Velho, mas quantas vezes nós já falamos que este governo bolsonariano, ele é um proto-ditador. É um governo que tem ali o rabo de ditadura, tem as orelhas de ditadura, o focinho de ditadura, só não tem talvez a coragem de se tornar de fato uma ditadura. Mas é o sonho molhado, né, dos bolsonaristas e do próprio presidente Bolsonaro e a sua trupe. Então, o que a gente pode perceber é, eles já adotaram o modus operandi. Eles não têm, talvez, coragem suficiente para peitar o resto do mundo nessa altura da vida e levar a cabo um projeto, né? E aí eu acho que sim, é um projeto, já existe há algum tempo.
Sabe o que me dá mais raiva e mais nojo, talvez, seja o lance da mentira, da dissimulação. Bom, o que esperar de uma pessoa que chamou a pandemia de gripezinha em rede nacional de televisão e depois disse que não há nada gravado? Então, assim, né, tipo, eu não sei porque eu ainda fico indignada às vezes, sabe? Mas, assim, ele fez toda a campanha dele com baixa ideologia, porque nós não vamos tolerar essa não sei o quê. Imagina se no governo Lula fizesse fizesse um negócio desse. E aí uma história que eu adoro acompanhar é o Felipe Neto, né? Que no governo PT, no governo Lula, Dilma, descia o cacete e nunca sofreu nenhum tipo de retaliação, né? A gente tem uma história daquele cara que estava fazendo uma matéria, lá, 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 durante o governo Lula. Mas assim, não se compara ao que tem feito. Eu acho que foi muito mais um burburinho do que realmente um fato do que a gente tem agora dessa investigação, dessa análise, dessa, que não é de fato em si algo anormal, mas essa qualificação, esse colocar pessoas em caixinhas é uma coisa muito estranha, né?
Gigi, e aí só puxando um gancho disso que você falou, porque eu vi várias pessoas tentando trazer que outros governos também faziam esse relatório de mídias sociais, que relatório de monitoramento não é uma coisa, não seria uma novidade, que isso é feito pelas agências de comunicação. Sim, ok, mas o que nos leva à preocupação, e eu, por estar na linha de frente, me preocupo quando vejo meu nome nesses relatórios, é porque a gente está falando de um governo de um presidente que ele é extremista, que ele já manifestou em diversas oportunidades, neste ano mesmo. Assim, a gente já está gravando aqui em 1º de dezembro, mas se a gente voltar um pouco para o começo do ano, a sensação é que o Bolsonaro ia dar um golpe a qualquer momento. Aquele acabou porra na porta do Alvorada.
Falou em dar uma porrada na boca do jornalista.
No jornalista, a gente tem inúmeros casos que o próprio presidente, tem até uma matéria da Piauí onde relata ali aquela história do Bolsonaro: eu vou intervir, porque ele estava insatisfeito com uma operação da Polícia Federal contra alguns aliados dele, blogueiros. Então, assim, isso não surge do nada. Essa apreensão das pessoas citadas, e que nós estamos nos organizando para fazer alguns questionamentos, inclusive na justiça, não é assim: ah, em outros governos vocês não fizeram. Não, porque o governo
não atual... Não fala isso, George. Eu temo pela sua segurança real oficial mesmo, assim. Não agora, porque depois da divulgação dessa lista, hoje eu estava falando com a esposa do Bennett, que é minha amiga, ela falou: cara, eu achei que as coisas estavam melhorando, eu espero que as coisas não fiquem pior. Eu fiquei um pouco assustada, assim, porque pra gente é muito fácil fazer, uma piada com isso, assim, né? Mas ela, que tem dois filhos pequenos, né, tá vendo todo esse... o circo realmente se fechando, assim, é meio assustador, né?
É, e aí, só para fechar essa história dos detratores, eu compartilho dessa preocupação, porque a gente está aqui na linha de frente, e o que é percebido já nos últimas semanas, meses, dessa gestão do governo Bolsonaro, é que ele vem apertando as regras democráticas até o momento que ele vai falar: não, aqui ela vai arrebentar para algum lado. E é conforme o Marinho falou: só não arrebentou ou para o lado da imprensa, ou para o lado do legislativo, ou mesmo para o judiciário, porque o Bolsonaro teve a certeza que ele não tem apoio do comando dos militares, da cabeça, sabe, das Forças Armadas. Porque talvez ele ainda consiga mobilizar alguns, né, que a gente chama de baixa patente, os soldados de baixa patente, ou pessoas já de fora da ativa, mas que estão inativos, na verdade. O pessoal da ativa, ele não consegue mobilizar, até porque tem ali a fala do Exército, do presidente do Exército, o Edson Pujol, que falou que os militares da ativa não devem se meter com a política, e o próprio Mourão referendando essa afirmação, dizendo que a política tem que ficar para fora dos quartéis, já com uma etapa de vacina, né? Uma forma de vacinar qualquer intervenção da política para dentro dos quartéis. Então, assim, em resumo, é uma situação preocupante. Eu acredito que ainda vai haver alguns questionamentos. Nós, os grupos dos detratores, estamos nos organizando para fazer alguns outros questionamentos, inclusive judiciais, até para entender até que ponto esse é só um monitoramento de redes sociais, uma coisa até mais grave, o que eu espero que não seja.
Eu também espero que não seja. Ainda bem que a gente grava por Skype, daí a gente pode gravar com você em qualquer lugar do mundo. Se você precisar de alguns contatos em Portugal, eu posso te ajudar, tá bom?
Ótimo. Boa.
Só pegando um pouco da sua fala, porque assim, eu acredito que em nível oficial, né, ele de fato não tem poder para fazer nada. Se tivesse, tinha feito já. Ele não tem o exército nas mãos, ele está cada vez mais distante, inclusive, do exército brasileiro, nessa perspectiva de poder utilizar ele como uma força oficializada de dar um golpe. Agora, o tenso dessa relação é que a proximidade dele e do grupo dele com extremistas e com milícias é muito real.
Exatamente.
E aí começa a ficar com a tensão da Gigi, né? Porque o modus operandi dele é meio à la Trump. E a gente percebe que Trump, porque lá nos Estados Unidos eles jamais teriam coragem de pegar umas milícias vagabundas daquela, por mais que tá bem armada, e topar o exército americano. Mas aqui, cara, que você já pôde perceber que as milícias fazem o que querem, é tenso, né?
Eu acho que gente, é, vocês não viram aquele cara de Criciúma falando que, tipo, apesar da noite de horror que Criciúma viveu e que está muito ligada a essa cultura da liberação do armamento e do não rastreamento de onde vêm as armas e tal? Não, porque se eu tivesse uma arma X, eu ia dar tiro e daí ia resolver o problema. Tipo, é esse tipo de galera. Eu sou de Santa Catarina, eu posso falar, é um estado muito fascista, mesmo assim. É esse tipo de galera que segue ele, e daí você coloca o nome da pessoa numa lista, daí qualquer Google fácil, você acha o George, você acha o Bennett, você acha a Virgínia, que é a mulher tamarindo, sabe? É esse tipo de coisa que me preocupa, assim. Com quem que o Bolsonaro mexe os átomos, assim, sabe? Tipo, mexe as partículas, assim. Com quem que ele reverbera? É isso que me preocupa um pouco, assim. Mas não acho, eu acho que é bom que isso tenha se tornado público, porque daí eu acho que depois dessa divulgação, que foi um pouco que eu falei com a Rafa, que é a esposa do Bennett, eu falei, amiga, depois que isso se tornou público, fica um pouco mais difícil, assim, né, porque vai recair muito sobre o Bolsonaro qualquer tipo de, sei lá, ameaça, ou de atentado, ou de qualquer coisa, enfim. Mas esse é o Brasil que vivemos, e estamos aqui para fazer a leitura do que significou este segundo turno, e para isso chamarei Beatriz Falcão. A gente tinha falado que se o Boulos ganhasse a gente ia gritar por uma hora, vamos chorar por uma hora, começando de agora, 3, 2, 1, mentira, vamos chorar porque não tem tempo para isso, Brasil. Vamos lá, Bia, o que, que você achou de tudo isso, assim, tipo, sua primeira impressão, como é que você terminou o domingo após aquele acompanhamento?
Olha, eu acho que algumas coisas foram bem trabalhadas e bem estavam um pouco mais na cara, como a própria perda do Boulos em São Paulo. Eu acho que isso já estava bem dado, apesar dessa movimentação mais otimista e tal. Eu tendo a duvidar muito de viradas, estatisticamente é sempre pouco provável. Na América Latina a gente tem poucos casos, assim, em eleições em que há uma verdadeira virada, em que uma pessoa que está muito atrás consegue passar por cima do primeiro colocado. Então eu sou bastante cética, tendo a não acreditar em viradas. Então, para mim, já pelo menos o caso Boulos já estava dado, apesar de que eu acho que ele sai gigantesco dessa eleição. Com certeza fez uma campanha muito diferenciada, muito focada em redes sociais, muito impressionante, muito boa. Conquistou muita gente que a princípio não se identificaria com ele. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Então acho que daqui para frente é só sucesso. O que eu tenho para acrescentar de mais relevante, eu diria, é que, assim, eu ouvi muita gente falando, ah, não, porque a derrota da esquerda, e tal nas eleições. Assim, eu acho que a gente tem que sempre analisar o cenário macro e não só o micro, né? Realmente, se a gente for analisar essa eleição como um fato único, realmente as esquerdas tiveram perdas bastante importantes, especialmente os partidos mais tradicionais, como o PT. Mas, em compensação, a gente tem uma retomada de uma crise, uma retomada não, né? A passinhos largos, baby step, passinhos largos não. Passinhos pequenos, né, baby steps, que a esquerda vem sofrendo já baques bem relevantes praticamente desde 2014, quando a Dilma conseguiu se reeleger na eleição presidencial e acabou sofrendo impeachment 2 anos depois. Então, essa queda, ela demora a se restabelecer de volta, né? A esquerda não ia se restabelecer em 2 anos, nem em 4 anos, talvez nem em 8 anos, né? Então, esses passinhos que a gente vê a esquerda dando, o que a gente viu, na verdade, a esquerda dando, foram bem significativos, assim. Eu acho que é interessante a gente manter um olhar bem atento à quantidade de grupos minoritários que foram eleitos, especialmente para vereadores, né, para prefeito nem tanto, mas mais para vereadores, porque, enfim, aquilo que a gente conversou no episódio passado, isso é um passinho que se deu para frente, não pode não significar uma tendência, pode ser que isso não se replique no cenário de 2022, mas com certeza isso é um passo para além do que a gente estava rodando naquela onda altamente reacionária, naquele papinho de minoria, de metralhar, de balear a cabecinha e tudo mais. Então dá um fiapinho de esperança, assim. A outra coisa que eu acho interessante a gente observar também, né, é com certeza a ascensão dos partidos de centro-direita, nem tanto direita-direita, mas dos partidos que são tradicionalmente mais centro, né, o centrão, e é uma retomada também de alguns partidos que estavam mais encolhidos nas eleições anteriores, como o próprio DEM também, que conseguiu uma quantidade bem razoável de candidatos se elegendo. Então, a ver aí o que vai acontecer em 2022, promete.
Antes de passar a palavra para os meninos, eu só queria trazer um dado que de 2012 para 2016, o PT, por exemplo, que até então, né, eu vejo o PSOL com um protagonismo muito interessante e que me enche de esperança por essa parte da comunicação, assim, porque o PSOL me parece que trouxe um entendimento de comunicação em tempos de fake news, que eu acho que era o que estava fazendo com que a gente mais progressista estivesse derrapando, assim, não que a gente entendeu do jogo, mas eu senti uma esperança, assim, tipo, opa, parece que a gente fez um avanço nisso. Mas de 2012 para 2016, o PT passou de 18 capitais para uma capital no G96, que são aquelas cidades e municípios com mais de 200 mil habitantes. Esse ano subiu para 4 capitais, ou seja, não é uma retomada expressiva, mas também não dá para dizer que, tipo, ah, tá morrendo. Não, tipo, houve um novo respiro, assim, talvez a gente tenha estancado, a gente, né, eu me coloco super militante, filiada, não sou filiada a partido nenhum, sou uma pessoa de esquerda, progressista, enfim, com várias críticas, muito decepcionada em muitos momentos, mas, assim, não dá para dizer que morreu, né, talvez a gente tenha parado a queda, assim, tipo, tenha colocado um trampolim embaixo dessa situação de queda. Jorge, e tu, meu amor, o que você acha? A gente, no dia que o Boulos foi detectado com corona, Jorge e eu trocando mensagem, tipo, ah, eu tô com esperança, eu também, mas não sei.
Gigi, as nossas esperanças acabaram não se confirmando, mas eu fiz até um balanço geral do resultado dessas eleições, porque o último domingo, esse 30 de novembro, ele foi marcado como um encerramento das eleições municipais, exceto por Macapá, que ainda não teve eleições devido ao apagão elétrico que teve todo no estado do Amapá. As eleições por lá estão previstas para acontecer no dia 6 de dezembro, o primeiro turno, e o segundo turno dia 20 de dezembro, ou seja, no próximo final de semana. E aí, com o resultado nos outros 26 estados, nos outros 25, na verdade, porque o Distrito Federal não tem eleição municipal, ficou claro muita coisa. A primeira, os partidos que mais elegeram prefeitos nas eleições de 2020 foram nesta ordem: MDB, PP, PSD, PSDB e o DEM. Em relação à disputa de 2016, quando a gente compara o resultado de 2016 com 2020, o PP, o PSD e o DEM cresceram e o MDB e o PSDB encolheram em número de cidades conquistadas. O MDB, nestas eleições, foi o partido que mais elegeu prefeitos de capitais, com 5 vitórias nas capitais. E aí, em seguida, vem o DEM, o PSDB com 4, o PP, PDT, PSD e PSB ganharam 2, né? O PT, como a própria até Gigi já adiantou, foi pela primeira vez desde a redemocratização, ou seja, num lapso de tempo de 35 anos que ele não leva nenhuma capital. Acabou levando algumas cidades menores, né, mais precisamente com foco ali em Minas, mas nas capitais o PT acabou não levando. E aí, no geral, o Centrão, que são esses partidos médios que compõem a base do governo Bolsonaro e que dão as cartas hoje neste governo e deram as cartas em tanto tantos outros foram o que saíram fortalecidos, né? Então, assim, depois dessa, a gente acabou a eleição, agora começa, a gente tem dois outros fatores que vão impactar no cenário presidencial de 2018. Primeiro, encerrada a eleição municipal, a gente tem agora uma segunda eleição, um segundo pleito que vai impactar nessa reconfiguração de forças, que é as eleições para as presidências, tanto da Câmara quanto no Senado, né? Porque a gente já vê ali esses grupos se reorganizando, porque vai ser quem vai comandar a pauta dos próximos dois anos, né? Que vai ter o poder da caneta e, né, o próprio orçamento, né, que é uma coisa que ainda não foi votada. A gente não sabe se o orçamento do ano que vem vai ser votado ainda neste final de ano. Tem uma sinalização do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, de querer tentar discutir alguma coisa, mas eu não sei ainda se vai dar tempo, até porque o próprio Alcolumbre está envolvido com a eleição no estado dele, que é o Amapá, que vai ser definido nesse final de semana. E aí, assim, São Paulo definiu, infelizmente, com a reeleição do Dória, né? Do Covas, perdão. E um acréscimo para quem se perdeu aí nessa maré de informações, chamou muita atenção que a cara de pau do governo de São Paulo, que teve, não esperou mal, o dia raiou na segunda-feira e já saiu a informação na imprensa que o governo de São Paulo ia adotar medidas restritivas, ou seja, colocou todo o estado, o estado de São Paulo, na cor laranja, na cor amarela ali, porque estava em atenção por um descontrole da pandemia. E vale lembrar você, paulista, ou mesmo quem não é de São Paulo, que acompanhou os debates para a prefeitura da capital, percebeu que, na visão do próprio Bruno Covas, a pandemia estava controlada, não ia ter fechamento, não ia ter novas regras de endurecimento depois das eleições. Tem um próprio vídeo do governador de São Paulo, João Dória, do dia 13 de novembro, do mês passado, a gente já está em dezembro, do mês passado, dizendo que era fake news, que ele jamais ia fazer isso, ele não ia fazer.
Ele não ia politizar a pandemia.
Como é que pode?
Cara,
como
de pau,
é que pode?
Né?
Pois é, então, assim, isso é um estelionato, né? Com o próprio. A Folha de São Paulo, acho que resumiu até de uma forma interessante. Que foi um estelionato de saúde, né? Ou seja, eles tinham os dados muito concretos de que a pandemia estava fora de controle, que o número de internações nos hospitais estavam crescendo, mas a estratégia era dizer que estava tudo bem. E não foi só em São Paulo, diversas outras cidades, quando a gente pega hoje o mapa de distribuição da Covid, a gente vê que está descontrolado. Aqui no DF mesmo, hoje o governador do DF, o Ibanez Rocha, já soltou um decreto diminuindo um pouco o horário do funcionamento dos bares. Ainda não é aquelas medidas que a gente viu no começo da pandemia. E aí, só para fechar essa questão do resultado das eleições, como eu estava falando, depois que definiu São Paulo, a mídia hegemônica paulista começou a definir seus principais candidatos para 2022. Quem seria ali que eu já consegui ter essa percepção? O primeiro é o Dória, né? Que eu acho que ele vem ali. A gente tem a capital de São Paulo dominada, a nossa maior metrópole, dominada pelo PSDB. O Dória, ele se apresenta como essa antítese do Bolsonaro, né? De uma forma que ele se apresenta. O próprio estado de São Paulo, por intermédio do governo de São Paulo, do governo Dória, está envolvido com o Butantan, fez um acordo com o Butantan e a empresa chinesa da Sinovac para distribuição da vacina da Covid. Então, quando houver essa vacina, o que a gente acredita que está próximo de acontecer, isso vai ser uma bandeira dele. Então, a gente teria Dória, Luciano Huck, que pelo menos nas últimas semanas a gente viu que ele se apresentou mais no debate público, e menos improvável, mas não impossível, o próprio juiz Sérgio Moro, que já é ex-juiz Sérgio Moro, que ensaiou algumas conversas aí de candidato, ele, né, até se aproximou do próprio Huck, mas de acordo com umas informações que foi até divulgada pelo próprio jornalista Lauro Jardim no Globo, de que o Moro estaria indo morar nos Estados Unidos, tá indo morar em Washington, não se sabe ainda se realmente vai ser efetivado. E aí, só para fechar, como eu citei no começo, essa questão do Congresso Nacional, a agenda continua indefinida, porque a gente tem essa disputa em torno das sucessões, tanto da presidência da Câmara, que hoje o presidente é Rodrigo Maia, quanto no Senado, para o Davi Alcolumbre. Então, assim, diante desse resultado, o que a gente está vendo que o Maia está querendo é criar ali um novo grupo dentro da Câmara, né? Porque hoje quem seria o candidato do Bolsonaro é o próprio Arthur Lira, né? Então vamos ver como é que vai dar essas articulações, porque a briga vai ser grande, né? E até para o próprio Bolsonaro decidir em qual partido ele vai se filiar, eu acho que vai ter que esperar a definição da presidência da Câmara para saber para onde é que ele vai.
Aliás, hoje Maia fez uma declaração falando de um movimento de união do centro, incluindo, citando na mesma frase, Dória, Huck, Ciro, né? Assim como mas eu acho que isso é um assunto para uma próxima fase desse mesmo programa.
Flávio Dino.
E Flávio Dino, ele falou? Ele citou ou não li isso?
Não sei se ele citou, mas Flávio Dino também está...
Flávio Dino está no jogo.
Em meios de aproximação, sim.
Senhor, bom, Marinho, primeiro vamos voltar. Marinho, faz a tua análise aí, a tua percepção desse segundo turno.
Então, eu estava menos empolgado, talvez, né, na nossa última gravação, porque a gente vinha de uma linha... principalmente em São Paulo, que eu achava difícil ser quebrada pela eleição do Boulos, mas concordo 100% com o que a Bia falou, que foi uma vitória em nível de destaque nesse espectro de esquerdas, que já tem um tempo, né, que a gente tem falado que precisava ter aí uma oxigenação. Então eu tenho para mim que o Boulos é essa oxigenação, ele vem crescendo assim, ano após ano, pleito após pleito, e tem atraído um tipo de eleitor que eu acho muito interessante, que é um tipo de eleitor que o PT já não conseguia atrair mais. Então, eu penso que essa eleição, de fato, trouxe aí uma perspectiva no nível ali de uma centro-esquerda, tendendo até a chegar um pouco mais na beiradinha da extrema-esquerda, porque eu acho que o Boulos consegue transitar até ali, até melhor do que o PT, mas eu percebo que houve aí esse ganho, né? Esse ganho de imagem, esse ganho de conexões, esse ganho de perspectiva. Honestamente, eu acho que a derrota da Manuela, até por não estar tão próximo do Rio Grande do Sul e não conhecer muito a realidade de Porto Alegre, eu achei mais complicada, eu esperava que ela fosse ganhar em Porto Alegre. Mas o que a gente pode perceber é que o Brasil cada vez mais está sendo o Brasil, né? A gente saiu daquela balbúrdia de extremistas que perceberam que em momentos pragmáticos não adianta você ficar rotando pautinha moral que você não atrai, e aí você deu essa possibilidade, como o George bem colocou, de partidos mais fisiologistas e partido do centrão ganharem capilaridade, porque de fato a eleição de 2020 ela era importante na minha perspectiva. Óbvio, assim, fora a realidade cotidiana das pessoas, mas em nível de macropolítica é importante porque ela dá capilaridade para 22. E aí, pelo menos, eu senti que aquela pegada que a gente estava trazendo de 2018 foi freada, né? Ficou claro que não adiantava mais ficar se escorando em bolsonazismo, ficar se escorando em olavismo, que a galera teve que, de fato, mostrar alguma coisa mais pragmática e fazer uma relação de base mais potente. E isso pode ser que, né, nos ajude a perceber como é que 2022 vai se construir. Quando a gente olha que o Bolsonaro, né, além de ser um fracassado, intelectualmente, moralmente e humanisticamente, foi um derrotado nas urnas, porque não conseguiu fazer praticamente ninguém dos que ele apoiou, né? O próprio filho não teve a votação que ele esperava, né? Ficou atrás do Tarcísio, que eu achei isso maravilhoso, no Rio de Janeiro. E aí eu faço um parêntese, Rio de Janeiro, que para mim é o estado e a cidade mais esquizofrênica da política mundial, mas ok, a gente fala sobre isso em outro programa. Mas a gente pode perceber que para 22 as possibilidades do bolsonarismo se manter no modelo que ele assumiu em 18, está difícil. Eu acho que está bem difícil, não sei se o Jorge e a Bia concordam com isso, mas está muito difícil. E aí você começa a ver esses balões de ensaio, né? Muito construídos, e até midiaticamente construídos, nessa esfera do Centrão. É Moro e Huck, Mandetta e Dória e mais não sei quem que possa se aproximar desse grupo, mas que já é, honestamente falando, um retornar do pêndulo, né? O complicado era se isso fosse levar mais para a direita ainda, se bem que eu acho que ainda não há ninguém mais à direita que Bolsonaro. Então esse retorno aí do espectro de poder político mais para o centro, de repente pode tendenciar alguma coisa daqui para o futuro. Mas eu te confesso que falta aí o que é importantíssimo, né, na questão da eleição majoritária, que é a cara. É a cara. Bolsonaro foi eleito porque ele era a cara de um discurso que já existia no subsolo. Agora, quem vai ser a cara do discurso de 22? Porque a gente fica nessa questão da uma frente ampla de que lado? Porque frente ampla de esquerda, para mim hoje a cara é o Boulos. E eu apostaria minhas fichas no Boulos. Mas a gente sabe que há, né, altos jogos de interesse e de poder. Uma cara para o Centrão, quem seria essa cara do Centrão? Então o meu medo é de ficar aí pulverizando, e o detratado do meu amigo George Marx conseguir manter e cristalizar essa franja de radicais malucos que ele tem conseguido. E, portanto, acredito que ele vai puxar, esgarçar ainda mais o tecido social, viu, Jorge? Então, a gente tem que ficar de olho nesse ponto. 2020, para ele, não fez sofrer. Eu acho que não fez sofrer. Ele tinha clareza de que ele não tinha esse toque de Midas, como alguns atribuíram ao Lula uns anos atrás. Ele sabia que ele não tinha. Eu acho que ele não pensava que era o Mick Jagger da política, mas também achar que ele ia eleger a galera, acho que não. Mas não. Que ele está percebendo que se ele se mantiver radical, ele consegue cristalizar um grupo que tem peso político, e os outros grupos estão pulverizados, eu acho que ele vai investir nesse ponto.
Antes da gente, só um pouquinho, eu queria que você falasse, porque o que eu tinha lido com relação ao Flávio Dino, porque eu fiquei chocada mesmo, é que o Ciro tinha falado por uma entrevista para o Datena que ele tinha perdido a noção do tempo, e daí o Flávio Dino foi achei ele super, não vou responder ao Ciro, tipo, ele foi super colocado assim. Você acha que tem chance do Dino fazer migrar esse ponto?
Eu só queria complementar que, por exemplo, a crítica do Ciro ao Flávio Dino foi porque o Flávio Dino voltou no domingo com a camiseta de Lula livre.
Sim,
o que eu também não entendi.
Mas a dor do Ciro. Eu também não entendi, o que escancarou foi a dor do Ciro.
Além disso, houve uma correlação de forças muito específica no Maranhão. Eu sou maranhense. Né, acompanhei bastante a eleição da capital. Na capital, São Luís, haviam 5 candidatos assim concorrendo, digamos assim, haviam mais, mas com chances de ganhar, sendo que quem estava em primeiro era um candidato de oposição ao Flávio Dino, e todos os outros 4 eram ex-secretários do Flávio Dino. Então, ele tomou uma decisão que não iria interferir na eleição no primeiro turno e se posicionaria no segundo, o que, na minha avaliação, foi um erro abissal. Mas, enfim, eu acho que eu só consegui perceber isso depois de um tempo. Por quê? Porque não teve tempo dele definir o candidato dele e acabou elegendo um candidato de oposição ao governo. E isso foi o que o próprio Ciro criticou o Dino, né, emendando de que ele tinha perdido a noção e deixou a entender que ele não tinha agido bem no próprio quintal da casa dele. Em resumo, os pratos limpos que ficou isso. O que eu achei de uma indelicadeza muito grande do Ciro, porque se ele tem uma opinião sobre o que ele acha sobre qualquer coisa do Dino, ele tem o número dele, ele pode ligar a qualquer momento e dizer. Não fazer aquilo nas redes sociais, dizendo numa entrevista, porque eu acho que o Flávio Dino foi muito centrado na hora de responder que o papel dele não é desagregador. Se o Ciro quiser continuar desagregando, eu acho que é uma escolha assim muito ruim e muito triste, né? Então, que ele vai seguir.
analisando a postura do Dino, eu também não entendi várias coisas. Não entendi a camiseta do Lula livre para ir votar. Não critico, só não entendo mesmo. Não entendi esse posicionamento dele de se abster e deixar a coisa meio que rolar solta, assim. Eu entendo a crítica do Ciro, a colocação, não do jeito agressivo que ele faz, de dono da razão, assim. Mas eu acho que o Ciro tem tomado um papel de fogo amigo que eu acho que desestabiliza mais a esquerda ou a centro-esquerda, ou essa possível hegemonia de combate não só ao bolsonarismo, mas essa direita que se diz centro-direita, de Huck, Dória e tananã, do que de realmente construir. Assim, eu não que eu me decepcione com o Ciro, porque a minha decepção com o Ciro já está lá atrás, assim. Mas eu esperava que com o frigir dos ovos, com o passar do tempo, ele pudesse ter um papel que não exatamente não fosse o de espalhar, sabe? Porque quem comigo não junta, espalha, assim. E o Ciro tem me parecido isso, um ressentido, na verdade, que acho que realmente, quando eu li e ouvi, pra mim, assim, tipo, puta, ele ficou puto porque o Dino foi com a camiseta do Lula livre, entendeu? E daí acho que foi o que doeu no Ciro, foi o que me pareceu, assim, pareceu mais uma dor de comadre do que realmente uma crítica. Não que ele não tivesse certo sobre as coisas que ele pontuou e tal, mas assim, mais uma, sabe, um recalque? É isso, assim. Bia.
Então, queria só voltar um pouquinho antes de chegar nessa parte do Ciro e do Flávio Dino, queria só voltar num ponto do que o Marinho comentou, que eu acho bem fundamental, que é a questão do seguinte. Marinho tocou em dois pontos bem importantes. O primeiro é a Manuela Dávila. Bom, eu acho que vou começar pela Manuela, porque eu acho que o caso dela também se aplica em alguma medida ao Bolsonaro. Reparem, eu não estou fazendo uma comparação entre Manuela Dávila e Bolsonaro, tá? Antes que alguém comece a dar piti nos comentários do Twitter. Eu estou traçando um paralelo para a gente chegar a um ponto comum, que é para o cargo de executivo, a narrativa ela tem que ser diferenciada. Então, assim, certas construções de inimigos, certas construções de cenários, elas dão muito certo por ocasião, como o que eu acredito que ocorreu em 2018, por exemplo, aquela questão que a gente já falou aqui várias vezes, a questão da construção do inimigo, daquela coisa etérea, de uma coisa que não existe, de você ficar modulando teorias conspiratórias, e sempre é uma teoria conspiratória mais absurda que a outra, tarará, tarará, tarará. Isso dá muito certo para você se eleger para um cargo de legislativo. Para executivo, isso não costuma dar certo. E quando dá, não se sustenta. Porque o cargo do poder executivo, ele é naturalmente mais ponderado. E a gente, e quando digo a gente, população, a gente vê assim. Essa não é uma percepção só teórica. Essa é uma percepção de massa mesmo, da nossa sociedade. Então, o que ocorre? O Bolsonaro, e aí o Marinho tocou muito bem nesse assunto, ele já começou a perceber que, bom, ele virou o Mick Jagger da política brasileira, e aí ele vai ter que fatalmente mudar, ou melhor, adequar a retórica dele, a construção de discurso dele para 2022, caso contrário, ele não vai se reeleger. Ele já notou que essa conversa dele, muito paranoica, de, ah, porque os comunistas que comem criancinha vão tirar a nossa liberdade, baralá, 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 isso aí não funciona. Então, eu acho que ele vai adotar alguma outra medida, algum outro discurso para conseguir manter o público que ele já tem, e conseguir pegar algum outro público para ele, algum público que ele possa eventualmente perder até 2022. O que ele vai usar no meio disso, eu não sei. Eu não sei, ele pode usar a culpa, pode culpar os governadores pela crise, que é algo que eu acho bem mais óbvio. Ele pode, enfim, pode culpar os prefeitos, pode culpar o Butantan, a vacina chinesa, pode culpar o vírus chinês, enfim, tem várias coisas que ele pode usar. Mas por que eu estou dizendo isso? Para finalmente chegar na Manuela Dávila, que é a Manuela Dávila, ela tem uma dificuldade de adequar o discurso dela para uma campanha de executivo. O discurso dela é muito bom para uma campanha de legislativo, porque ele é um discurso inclusivo. E ela, infelizmente, ou enfim, ela infelizmente já ficou taxada, né, como a feminista, a que odeia homens, a que amamenta criança no meio de uma discussão de plenário, que aos olhos do nosso parlamento é uma coisa horrível, afinal de contas, são quase 70% homens, né, e homem só gosta de ver peito de mulher quando lhe serve sexualmente, quando é para seus fins naturais, homem absolutamente nenhum gosta de ver peito, né, coisa engraçada, Freud explica, mas enfim.
Não é então, mesmo?
Não é mesmo? Mas enfim, então tem essa questão da construção da narrativa. A Manuela Dávila tem uma dificuldade de construir a narrativa dela para se adequar a um cargo no executivo, assim como o Bolsonaro também tem. Eu acho que ele conseguiu por uma questão, enfim, por uma queda de dominó imensa na história do mundo e uma série de fatores organizacionais do universo que nos levaram até o dia de 2018. Mas assim, eu acho que isso pode não se repetir se ele não adequar o discurso dele. Para mim, em 2022, só tem dois caminhos: ou vai se reeleger o Bolsonaro, que eu acho mais provável, porque eu tenho quase certeza que ele vai conseguir adequar esse discurso dele, ou vai eleger alguém de centro. Aí eu volto no meu ponto do Flávio Dino e do Ciro. Esquerda não vai ganhar a eleição em 2022. Não vai. Tipo assim, não vai acontecer. Não vai acontecer. O que vai acontecer é que ou a esquerda se alia a alguém de centro, que é essa movimentação que eu vejo Flávio Dino e Ciro Gomes, por exemplo, fazendo, ou vai ficar para trás e vai se eleger um DEM, um PP, um, sei lá, alguém do centrão. Mas esquerda, sozinha, PT, PSOL, não ganha eleição em 2022. Pelo menos não a presidencial. Ponto final. Então, o que vai acontecer é que essa readequação de narrativas vai ter que acontecer para o Bolsonaro e para a esquerda também. Então, se a gente tem, de um lado, o Bolsonaro tendo que adequar o discurso dele no sentido de desconstruir alguns inimigos e criar outros ou apaziguar outros, a esquerda vai ter que ser bem mais radical no sentido de que vamos ter que sentar para conversar e vamos ter que fazer amiguinhos aqui. E esse amiguinho pode ser, inclusive, Luciano Huck. Acho pouco provável? Acho bem pouco provável, porque não consigo conceber um mundo em que a esquerda chegue a um consenso de que isso é uma, sei lá, uma possibilidade viável, digamos assim, porque a gente, enfim, se estapeia muito, né, mas é uma possibilidade, porque se quiser ganhar a eleição, vai ter que sentar com um coleguinha de centro, sim. Caso contrário, vamos ficar aí mais uma eleição para trás, sem problema nenhum, vida que segue, 2026 tá aí, a gente tenta de novo.
Bia, eu só queria trazer como um exemplo rapidamente, já que a gente já falou da frente ampla, essa história da frente ampla é cogitada, parece, a alguns defensores. Eu acredito que a frente ampla que vai se estabelecer com potencial para derrotar o bolsonarismo é uma frente ampla, a meu ver, que junte os partidos de esquerda, e quando eu falo os partidos de esquerda, PSB, PT, PDT, PCdoB, sabe, todos, mais o centro. Eu acredito que só o campo da esquerda não consegue e só o centro não consegue. A gente teve um exemplo prático de frente ampla que uniu do DEM ao PSOL, foi no caso de Fortaleza, para a prefeitura de Fortaleza, com o candidato do Ciro lá, que era o Sarto. O Sarto conseguiu agregar muitos partidos, eram mais de 10 partidos em torno da coligação dele, e por mais que ele tenha vencido por uma margem até um pouco menor do que as pesquisas davam, ele acabou levando. Um outro caso de frente ampla que foi extremamente muito efetiva, que eu guardo numa memória com uma felicidade muito grande, foi a frente que elevou o Flávio Dino no Maranhão governador, tanto em 2014 quanto em 2018. Na eleição de 2014, eram 16 partidos na base do Flávio Dino, e que foi um dos motivos dele ter, do qual eu não concordo, não se metido e falar, deixa o negócio correr frouxo aí, porque tem muito ex-secretário meu concorrendo. Então, assim, lá em 2014, quando ele concorreu ao governo do estado para derrotar o candidato do Sarney, que naquela época era representado pelo candidato Edson Lobão, filho do ex-ministro Lobão Filho, perdão, o candidato era Lobão Filho, que é filho do ex-ministro Edson Lobão. Aquela disputa, o PT não estava na chapa do Dino. O PT estava com o MDB, que era o candidato do Sarney. O próprio Lula apareceu na campanha eleitoral do Dino pedindo voto contra o Dino, na verdade pedindo voto para o candidato no Sarney, e o Dino acabou sacramentando a vitória em primeiro turno. Por que que eu trago esse dado agora para o debate? Porque, assim, em tese, quando você pensa numa frente ampla de organização de partidos, você vê que é possível. Vamos trazer um caso mais recente, no caso do Rio de Janeiro. Os votos da delegada Marta, do PDT, e os votos da Benedita foram mais votos do que o Crivella teve e passou para o segundo turno. algumas avaliações que eu já ouvi aqui nos bastidores de Brasília é que o próprio Marcelo Freixo não deveria ter abrido mão da sua candidatura por essa suposta frente ampla que acabou não se realizando no Rio de Janeiro, e que ele teria sim que manter a candidatura, o que acabou não acontecendo. Então, assim, nessa avaliação de pensar em 2022, quem serão esses personagens, para que rumo vai, eu acredito que vai ter muita quebração de cabeça até lá, a gente ainda está até um pouco longe. Existem alguns outros fatores, como a própria, a gente já falou aqui, as eleições das presidências da Câmara e Senado são fatores muito grandes de reorganização do tabuleiro político. Tem uma outra informação super importante: o ano de 2021 vai ser um ano extremamente caótico. Por quê? A gente está, hoje é 1º de dezembro, a gente não sabe como é que vai ficar o auxílio emergencial. A gente tem mais de 60 milhões de brasileiros recebendo um auxílio emergencial por causa da pandemia, que cessa em dezembro. Em janeiro não tem. O governo Bolsonaro não apresentou o que vai fazer, não sabe o que vai substituir. Hoje o IBGE trouxe os dados de desemprego e está mostrando ali que a gente tem 14% de desempregos. Né, de brasileiros em desemprego, são mais ou menos ali uns 20 milhões de desempregados. E essa massa de pessoas vão fazer o quê, minha gente? Então, assim, 2021 vai ser um ano complicado, e volto a lembrar, a política é como onda. Hoje, a onda está de um jeito que a gente, né, sabe como é que está. Daqui a 6 meses, eu tenho minhas dúvidas de como que vai estar esse processo, se vai estar mais para o Bolsonaro, se vai estar mais para o Centrão. Vou concordar com a Bia, acho que não vem uma onda de progressista por agora, não acredito. Por mais que, o que achei curioso, só para fechar essa fala, é que a própria mídia paulista colocou, todo mundo virou centro. PSDB virou centro, PP virou centro, todo mundo virou centro. E todos aqueles que, dos quais eles não querem ver no segundo turno ou ver disputando uma eleição, viraram radicais. Bolo é radical, PT é radical, todo mundo é radical. Mas quem é centrado, quem é administrador é o Dória, que escondeu de todo mundo que a pandemia da Covid-19 estava descontrolada em São Paulo, que praticou um dos maiores estelionatos eleitorais, e é ele que é o gestor, o centrado. Faça-me um favor.
Amei esse destempero de George. Adoro quando fica atacado. Marinho, quer comentar?
Não, eu só concordo nesse ponto. Aquele lance, o pêndulo, ele não vai pular da extrema-direita bolsonarista para a esquerda. Isso é fato. Concordo demais com o que a Bia falou e tal. Uma coisa que o George falou, que talvez eu tenda a questionar um pouco, é essa dinâmica de, olha, né, ok que o cenário é muito mutável, isso é fato, a política é feita disso. Mas, e a gente volta no programa da última vez que a gente participou juntos, é sobre tendências. A hora que você pega a construção, né, das bases políticas que estão se formando já, pensando em 22, estão se formando mesmo antes dessa eleição passada agora, e você já vinha começando a ver balões de ensaio. Então, essa construção, ela está sendo feita. Eu acho que a Bia tem razão no ponto. Hoje, dia 1º de dezembro de 2020, se fosse eleição, era possível que o Bolsonaro vencesse, porque a gente não tem outro nome que antagonizasse com ele com potência para desconstruir aí.
E porque o auxílio não acabou aglutinar ainda, né?
Pois, também por isso. Mas a grande questão, Gigi, é porque, assim, a não ser que, eu acho que até se ele matar uma foca bebê com um garfo de churrasco, ele tem uma base de uns 30% que idolatram aquele animal. Né? Aquele animal político, eu quis dizer. Para o pessoal da Abin que está nos ouvindo agora.
Eu e o Marinho estamos querendo entrar.
Eu não queria falar nada, não, mas tem gente da Abin que ouve, tá, gente? Queria só dizer que eu conheço.
É um animal político, né? Como diria Aristóteles. Estou aqui me referendando.
Fofinho, querido, um animalzinho.
Nos analistas da política mundial. Bom, a questão é: e hoje, cara, não tem, é o que eu falei anteriormente, você não tem outra cara para fazer o contraponto. O Lula não é a cara de 22, gente. sejam petistas o tanto que for, o Lula não é a cara de 22. Insistir em Lula é você jogar no colo do presidente detratado, do meu amigo Jorge Marques, mais uma eleição, não adianta. E não é gostar ou não gostar do Lula, é contexto, é cenário. É, foram décadas de construção da demonização ao PT, então a gente tem que entender isso e parar de ficar, sabe, viajando demais, que não vai, isso não vai mudar até 22. Então, o que dá para ser feito para 22? Porque eu sou da perspectiva pragmática. Eu prefiro o mal menor do que o mal real que está. Então, para mim, a base é: tem que sair Bolsonaro, tem que sair Paulo Guedes, tem que sair toda essa corja que está lá dentro. Como é que dá para ser feito isso? Então, eu não consigo ainda perceber que está havendo uma mobilização de outros espectros progressistas, como está havendo na centro-direita. E está havendo mesmo, é porque eles são meio fracos nessa percepção de vamos criar uma cara, então vamos trabalhar essa cara, porque há muitas disputas de poder ali naquele grupo fisiológico, isso é, sempre vai haver. Por isso que é um grupo fisiológico que nunca assumiu a cabeça da serpente, né? Sempre ficou ali no fisiologismo. Então, quem vai poder entrar agora nesse cenário daqui para 22 para fazer isso? Então, quando eu falo de tendência, é porque, de fato, parece que está longe, mas não está, gente. 2 anos passam voando. A gente acabou ontem a eleição do Bolsonaro, a gente passou um luto rápido, pegou um 2019 horrível, pegou um 2020 desgraçado, 2021 vai ser ruim pra caceta do mesmo jeito, chegou em 22. E aí? Como é que nós vamos fazer? Se até 22 não tiver surgido uma nova cara no cenário político nacional, nós vamos estar disputando o segundo turno entre os globalistas, e quando eu falo os globalistas, é o pessoal da Globo mesmo, que é um Sérgio Moro com Luciano Huck, esses bem bolados midiáticos, e Bolsonaro, cara. Porque cadê o trabalho? Eu quero acreditar, né, e aí eu concordo muito com o que a Beatriz falou desde na primeira parte que ela comentou sobre o Boulos, que essa galera mais progressista entendeu com o Boulos como é que faz comunicação política. Teve um tweet dele hoje fantástico, né? Ele colocou assim, a eleição acabou, mas a louça nunca acaba. Até o cara lavando louça.
Sensacional! Ouvindo, a fé não pode falhar.
Pois é, isso é comunicação. Isso agrega, isso atrai. E eu não vejo, sabe, outros atores da ala mais à esquerda conseguindo fazer essa transformação na sua comunicação. Quando a Bia fala que a Manu é muito legislativa na sua comunicação, ela tem razão. Ela tem razão. Então, como é que a gente consegue transformar essa comunicação legislativa, de bandeira, mas de nicho, em algo macro, em algo maior? Será que a gente consegue dar essa visibilidade para o Boulos? Mas será que a galera que está disputando espaço com ele vai topar fazer isso? Será que a gente consegue? Porque a grande questão que eu vejo hoje é, tirando o Bolsonaro, que é cristalizado nos votos dele, amando ou odiando, tomara que odiando, a gente tem que assumir isso, o resto divide voto. Que é o que o Jorge falou em relação ao Rio de Janeiro. O resto divide voto. E se a gente continuar dividindo voto, é a máxima, né? A minoria do meu adversário se transforma na maioria. E aí nós estamos tudo fodido, porque mais 4 anos desse detratado, eu não sei se a gente sobrevive.
O Jorge não sobrevive. A gente não tem. Acho que a gente não tem mais o que queimar, né? Se ele continuar aí, porque é o que alguém falou no último. Acho que foi a Ana que falou quando participou aqui, que cada dia é assim, tipo, você joga 1000 problemas pra cima, 1000 bombas, e, tipo, no governo Bolsonaro você vai pegando uma por dia, né? Porque cada coisa, cada dia é um negócio, sabe, surreal, assim, não sei se a gente aguenta realmente mais 4 anos. Só queria fazer uma ponderação sobre a comunicação do Boulos, que eu acho que eu acompanhei muito de perto a campanha da Manu e do Boulos por esse viés, assim, de comunicação, e eu vi algumas, por exemplo, o jeito de lidar com a fake news foi muito diferente da eleição em 2018, assim, trazendo a fake news como é algo risível ou algo a ser, tipo, imagina, olha que absurdo, que é algo que eu acho que não rolou muito, havia aquela coisa de, pai, não vamos falar sobre isso, para que mais pessoas não conheçam essa mentira, entendeu? Então, acho que isso ficou, e a Manu e o Boulos fizeram isso, porém, a campanha do Boulos tinha um quê de alegria, de esperança, eu realmente não achava que o Boulos fosse ganhar, racionalmente falando, assim, né, consciência de que São Paulo, o Covas tinha as máquinas estadual e municipal, enfim, né, uma questão de editorial, ele tinha toda a manutenção do poder, assim, mas algo dentro de mim, eu sou uma pessoa muito esperançosa, assim, eu me contagiei com aquela alegria e eu me permiti viver aquela esperança, sabe? Acho que fazia tanto tempo que eu não vi uma coisa assim tão que mexia com o meu coração, assim, que eu me deixei levar. E acho que isso é o que fica dessa eleição, dessa campanha do Bolsonaro, que é sensacional. É a capacidade de dialogar com partes da população, que é a nossa esquerda mais tradicional, e daí a gente não tem como ter outra referência que não seja o PT, deixou de dialogar há muito tempo, entendeu? Então, assim, isso me deu muita esperança, assim. Eu achei que realmente a gente entendeu, talvez, uma forma de mobilizar a população, e é uma coisa que a Erundina fala, que governabilidade quem dá é o povo, né? Então, a gente fica discutindo essa coisa mais em cima, mas talvez a gente consiga acender essa chama no coração das pessoas, que também, às vezes, eu acho que a gente fala muito com bolha, porque o número de abstenções e de nulos e de foi altíssimo, né? Na verdade, a eleição foi ganha nesse quesito, né?
Ô, Gigi, mas se, eu acho que você cometeu um ato falho aí, que você falou Bolsonaro, é Boulos, né? Estamos falando.
Deus me livre, eu falei isso, sério, falou, gente. Não, para, Bolsonaro. Obrigada, Marinho. Eu, mas hein?
Abafa. Agora, assim, vamos lembrar, as campanhas do Lula. Quando o Lula vence em 2002, era se a gente for fazer um paralelo, assim, era o mesmo discurso, a esperança. Então, você faz muito sentido, né? Pelo menos para mim, isso que está dizendo, que é essa comunicação que você consegue mexer com várias camadas da sociedade e trazer uma esperança de algo que pode ser diferente, algo que pode ser novo, né? É óbvio que a estrutura da campanha do Lula em 2002, né, com o que foi a campanha do Boulos, é absolutamente diferente. Mas de nível retórico, nível discursivo, né, pensando no discurso político, na sua máxima ali de atração, de convencimento, a propaganda tocando corações, esse paralelo ele me faz sentido. Né? E a campanha do Boulos realmente foi isso, né, cara? Essa composição dele com a Erundina trouxe, né, uma somatória de elementos, de forças, e nessa perspectiva mesmo, sabe, do acreditar, do coração, do envolver, do sentimento, talvez numa pegada, até para mim, pelo menos, analisando agora tecnicamente, mais interessante, mais inteligente do que as campanhas do Lula. Porque as campanhas do Lula tinham essa percepção, né, essa perspectiva de, ah, vamos inovar, vamos mudar, vamos romper, vamos melhorar, mas trabalhava muito a linha do inimigo único também, buscava um pouco de retórica do ressentimento, e a do Boulos de Erundina não.
Foi realmente muito verticalizada, né? O Boulos conseguiu fazer essa horizontal. Caralho, a questão do engajamento das pessoas, né?
Uhum. Eu achei assim. Eu acho que é um tipo de linha comunicacional que faz muito sentido. E detalhe, uma coisa que eu bato na tecla já há não sei quantos programas. Comunicação política efetiva é comunicação política de longo prazo. O Boulos está fazendo a comunicação política dele desde 2018 com muita força e muita ênfase. O Café com Boulos, as aparições dele, as entrevistas que ele dava, os podcasts que ele participou, isso tudo auxiliou na construção da campanha de Boulos 2020. O que eu espero é que mais atores políticos progressistas percebam que não adianta querer cair de paraquedas na época da eleição, você não vai conseguir ganhar espaço. Ou se constrói isso com o tempo, ou então vai ser sempre a mesma coisa, tomar porrada o tempo todo sem ter espaço sequer para mostrar a cara do sol.
A gente já até conversou sobre isso, né, Marinho, em alguma outra ocasião, que é aquela mesma lógica da comunicação usada, por exemplo, em cultos religiosos. Essa coisa de você incitar a felicidade, a alegria, a esperança, isso dá certo na política, tanto quanto dá certo na religião. Então, a campanha dele, que já, como você muito bem falou, já vem se construindo desde 2018 de maneira bastante boa, né? Agora ela chega numa época de total desesperança, de total calamidade pública, literalmente, né? E começa a injetar essas doses, né? Essas pequenas doses homeopáticas de dopamina no cérebro das pessoas. Então, eu vejo com muito bons olhos e eu concordo totalmente com o Marinho. Se cair de paraquedas em época de eleição, pode esquecer. Não vai acontecer, não vai ganhar, não vai chegar nem a 1%, porque é justamente agora, nesse período de crise, que as pessoas precisam ser, inundadas desse sentimento, sabe assim? Então, chegar em 2018 e só ficar falando mal do Bolsonaro, que foi um governo horrível, blá, 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 ainda que seja verdade, ainda que estejam certos, não vai ter o mesmo apelo que o Boulos provavelmente terá ou qualquer outra liderança que venha mais ou menos nesse sentido em 2022.
As pessoas precisam de ter para onde olhar, né, Bia? Eu acho que elas precisam ter uma janela para escapar
exatamente,
dessa clausura angustiante que está a vida cotidiana.
Exatamente.
Eu só queria complementar uma coisa que tanto o Marinho quanto a Bia falaram, é que, a meu ver, eu acho que falta alguém para unir e alçar essa nova liderança. Porque, por exemplo, a gente tem alguns atores aí dispersos. Quem seria essa pessoa que agregaria e que juntaria esse grupo? O Lula, não sei se ele consegue ser esse polo centralizador. O Ciro, depois desse comentário desagregador e dele ser uma pessoa muito verborrágica, né, também tenho minhas dúvidas até em que ponto esse polo de vontade que a gente tem seria o Boulos, talvez? Não sei, né? Ele tem essa retórica de esperança que eu acho que nos trouxe um pouco.
Seria o Flávio Dino, talvez, George?
Também não sei, assim, acho que o Flávio Dino tem alguns desafios a serem cumpridos ainda, mas eu particularmente gosto, que eu acho que o Flávio Dino, ele se mostra sempre uma pessoa muito centrada, né? Então, a questão é, Flávio Dino, a meu ver, ele é um personagem que está no tabuleiro, né? O mandato dele termina, existe uma possibilidade dele concorrer a senador, mas, enfim, ele também está no cenário como candidato eventual à presidência da República. Mas quando a gente está falando aqui, já que a gente está falando de Bolsonaro, eu lembrei de uma outra coisa, só fugindo um pouco disso, mas ainda pensando nesse cenário presidencial.
Mentira,
porque hoje,
quem está falando é a gente, o George não está falando nada, tá?
Então, assim, o Bolsonaro, que, para quem não lembra, o ouvinte que não está lembrando, hoje ele não tem partido, né? Então, uma das coisas que a gente já está pensando aqui que pode ocorrer é que ele vai considerar uma filiação para alguns partidos. O primeiro é que ele pode retomar ao PP, ao Partido Progressistas, que hoje é comandado pelo senador Ciro Nogueira, e também é o mesmo partido do líder do governo na Câmara, que é o Ricardo Barros, e do pré-candidato a presidente da Câmara, o Arthur Lira. Então, o PP pode ser esse partido que o Bolsonaro pode voltar. Vale lembrar que o Bolsonaro foi filiado ao PP de 2005 a 2016. Uma outra opção de partido que pode abrigar o Bolsonaro é o PSD, do ministro das Comunicações, Fábio Faria, né, que é uma terceira possibilidade. O próprio Bolsonaro disse que quer, né, uma dessas propostas aí de partido. Ele chegou para o Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, ele já tem dois filhos filiados a esse partido, e fala, não, quero ir para o partido de vocês, só que eu tenho que ser o presidente do partido. E não é assim que a banda toca. Então, assim, o próprio presidente do partido hoje, que é o Marcos Pereira, o primeiro vice-presidente da Câmara, já disse que não é assim. Que não, ele vai ser o presidente, vai ser muito bem recebido no partido, mas não é ele que vai comandar. Então, assim, essa é uma equação que vai ser definida.
Jorge,
pelo
só um adendo, por favor.
Sim, claro.
Principalmente. É porque, assim, principalmente do Republicanos, a gente tem que lembrar que quem manda ali é o senhor Edir Macedo, né? Não esqueçamos disso. Então, Bolsonaro na fila do pão em relação a Edir Macedo não vai rolar.
que está ressentido, inclusive, porque Bolsonaro, numa das últimas falas antes do segundo turno, foi: votem quem vocês quiserem, né? Não é mesmo?
Gente, sabe qual é o problema do Bolsonaro? É porque ele é um espertalhão. Ele falou: ah, eu quero um partido. E ele achava que o partido para ele comandar, ou quando ele pensava em sacar o presidente do partido, Luciano Bivar, e colocar um filho dele, vai ser assim porque eu sou presidente, ele achava que as coisas iam acontecer. Não aconteceu. Ai, quero o partido Aliança pelo Brasil, que até hoje só conseguiu 46 mil assinaturas de 493. Esse partido sabe quando que vai sair? Nunca. Por quê? Porque o presidente é um espertalhão. E o que que ele fez? Ah, não. Delegou pro Luiz Felipe Belmonte, que é um empresário aqui do DF, falou assim: faça o partido. E ele quer que, assim, ele não se moveu nada, ele não liderou. Ele não liderou a criação do próprio partido que ele diz ter. Então, assim, no resultado desse balaio de gato é, primeiro, que não vai ter aliança. O que a gente vê que se constrói no cenário é que ele se filie a um partido do Centrão, né? A gente tem alguns aí cotados, e tente novamente por um partido que tenha mais estrutura, né? Porque o próprio PSL ali, ele foi, dentro de uma conjuntura, foi pro PSL e resolveu, né? Então, passadas as eleições para a presidência da Câmara, a gente cogita ali até março, abril, primeiro semestre do ano que vem, ele já deve estar afiliado a algum partido mais ideologicamente com ele, até que também essas outras vontades do presidente sejam atendidas ou sejam subvertidas, o que eu acho que não vai ser atendida. Porque se ele acha que, ah, não, eu estou entrando no partido e eu vou comandar esse partido, eu acho muito difícil ele conseguir em qualquer partido que ele se estabeleça. Sobre as eleições municipais, a gente pode verificar de imediato o fortalecimento de alguns personagens da política brasileira. Quem seriam eles? O primeiro é o Rodrigo Maia, porque o próprio partido dele, o DEM, vem nessa conjuntura de ter conquistado muitas prefeituras. E é curioso o caso do DEM, porque até ali nos anos de 2013, 14, o DEM já era praticamente um partido morto e conseguiu ressurgir número de votos em conquista de prefeituras. É um case bem interessante que numa outra hora a gente pode analisar até com mais profundidade. Além do Rodrigo Maia, também do Democratas, a gente tem o Davi Alcolumbre, que são esses dois personagens aí que se sobressaem de imediato e saem fortalecidos. Um outro é o Arthur Lira, que é um candidato que a gente veja é o candidato do Bolsonaro para a presidência da Câmara, e ele é do PP. Então, eles são atores que têm muito poder sobre a agenda de votação do parlamento. Por isso, vale lembrar que o Bolsonaro, durante esses dois últimos anos, distribuiu emendas ao Centrão como nunca antes, né? Então, assim, a tendência é que esse bloco cobre mais recursos e investimentos em suas bases eleitorais. Esse cenário indica que até a eleição de 2022, os recursos do orçamento, esses recursos extras, serão direcionados para irrigar as obras de infraestrutura pelo país. Uma das pessoas que é uma entusiasta desse movimento é o próprio ministro Rogério Marinho, né? Que é um dos cotados aí numa eventual substituição do ministro Paulo Guedes. E assim, isso ocorrendo, eles achando ali uma brecha no orçamento para esse dinheiro de obra, pode ter certeza que vai ser ali que pode se reestruturar algumas colunas da própria campanha do Bolsonaro. E o Bolsonaro, sem dúvida, eu acredito que ele está preocupado com o resultado eleitoral desse ano, porque primeiro houve uma queda, em especial nas grandes cidades, né, com uma rejeição dessa polarização à narrativa que ele vinha promovendo, né? Ele próprio perguntou, assim, que não estava entendendo que esses prefeitos que tinham fechado cidades, como é que eles estavam vencendo, ou seja, mostra aí uma completa desconexão do que o resultado das urnas trouxe. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu acho que teve uma entrevista de ontem para hoje, né, do Calil, que é o prefeito de BH, e ele foi muito claro: a pandemia não acabou Antes da pandemia, quando eu precisava de voto, eu fechei a cidade. Agora que eu acabei de ser eleito, aí que eu vou fechar mesmo. Então, assim, a gente tem algumas conjunturas e aí que podem se estabelecer. E o Bolsonaro, se ele não se atentar para esses detalhes, eu acho que ele pode ficar para trás comendo poeira. Então, assim, com o resultado das eleições desse ano, o Bolsonaro ficou mais rendido ainda aos interesses do Centrão, né? Consequentemente, ao passo que a gente tem um Bolsonaro rendido aos interesses do Centrão, a gente tem numa outra ala do governo, que é a ala mais ideológica radical, que vai ficar continuando, né, nessa disputa por interesses, além desses dois. O Centrão, a própria ala radical, a gente tem os militares ali também, né, tentando levar um pouco do que eles entendem como moderação para esse governo aí meio caótico. E aí, gente, só para fechar essa disputa da presidência da Câmara, uma coisa que eu estive apurando nesses últimos dias é que o Rodrigo Maia, ele está empenhado em criar um novo grupo político no Congresso. Ou seja, né, Centrão, Centrinho, o que que seria? O Maia, ele está buscando implementar a ideia de unir os partidos de centro e de esquerda em torno de um projeto que faça frente à base aliada do Bolsonaro e a uma possível candidatura do Arthur Lira. Então, assim, o trabalho do Maia é para formar um bloco que teria o DEM, o PSDB, o MDB, o Republicanos, o PDT, e aí viriam os blocos de, os partidos de esquerda, né? PDT, PCdoB, PSOL, PT, PSB e Cidadania. Porque esse conjunto de blocos daria mais ou menos 250 cabeças. A gente sabe que para ter uma maioria absoluta na Câmara, para você se eleger ali, você precisa de 257 votos. É, nesses últimos 4 anos onde o Maia esteve na presidência, uma conclusão muito óbvia para todos os jornalistas ou analistas políticos é que o Maia tem a Câmara na mão de uma forma boa em relação a Eduardo Cunha. Por quê? Em relação a Eduardo Cunha, quando a gente fala que o Eduardo Cunha tinha a Câmara na mão, ali, minha filha, era muita confusão, era já numa parte extremamente complicada da política. Não à toa, ele já está preso, já tem uns 3, 4 anos, né? E o Maia, ele consegue manter o diálogo tanto com os partidos do Centrão quanto com os partidos de esquerda. E aí, por fim, para finalizar essa questão, na esquerda, a resistência com o Maia, com o próprio Arthur Lira, envolve as pautas econômicas, né, como os projetos de privatização, principalmente, mas lideranças acreditam, né, que seja possível fechar um acordo nas pautas mais consensuais, como, por exemplo, contra as privatizações e contra uma agenda de costume mais conservadora. Isso é algo que o Maia consegue, ele conseguiu em outras eleições, e eu acho que ele conseguiria e tem capital para fazer isso numa próxima disputa. Isso, né? Vamos ver se ele vai ser candidato ainda, isso não está definido. Esta semana, sexta-feira, dia 5, não é isso? Exato, dia 5... é dia 4, que é sexta, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar a ação do PTB, que vai definir se pode haver, se eles podem concorrer a mais um mandato, né? Vamos esperar aí para ver o que vai ser decidido.
Queria falar um pouquinho de abstenção, assim, eu acho que foi bem significativo, né? O que você acha, Bia?
O número de abstenções, ele vem crescendo já tem bastante tempo, não é um fator inédito, né, dessas eleições, mas a gente já vem percebendo, sim. A própria eleição mesmo de 2018 teve uma quantidade bastante razoável, acho que foi 27%, 25%, alguma coisa do tipo, de abstenções. E, bom, a gente pode, enfim, falar isso sobre vários aspectos, né? Tem a questão da descrença política, tem a questão da pandemia, tem a questão da não representatividade. Se eu não me sinto representado, eu não vejo por que sair de casa e né, ficar numa fila para votar e tudo mais. Então, assim, a gente pode discutir isso sobre vários aspectos. Aqui, em 2020, eu acho que essa discussão sobre abstenção, ela tem que ser tratada de maneira um pouco mais moderada, porque, bom, estamos em pandemia e realmente muita gente não foi às urnas por medo mesmo. Teve até um vídeo na internet, não sei se vocês chegaram a ver, uma moça indo votar, muito engraçada. Ela tava com aquela roupa de astronauta, sabe? Aquela roupa toda branca de laboratório, com salto alto, finíssima, com face shield, com máscara e os caralho. Então, assim, ela foi uma das pessoas que teve coragem de quebrar o seu isolamento social, que pela roupa dela não está sendo muito afrouxado, né? E sair para votar. Mas tantas outras pessoas ainda estão em isolamento, seja porque estão com medo mesmo de pegar o coronavírus, seja porque estão vivendo no mesmo ambiente que uma pessoa de grupo de risco. Então, estão evitando essa situação de aglomeração que fatalmente uma fila de votação vai provocar. Então, não sei assim, se a gente pode usar 2020 como um parâmetro muito, muito consistente para a gente analisar a questão das abstenções. Fato é que não é um caso isolado, a gente realmente já vem observando essas abstenções de maneira bastante crescente, e eu queria apenas lembrar que votar nulo e votar branco não anula eleições. Né? Porque eleição sim, eleição não, a gente sempre volta a essa fake news, essa bobagem, essa besteira de que se 50% mais um votar nulo ou se abster, as eleições vão ser anuladas. Isso é uma grande bobagem. Só lembrando, né, não custa nada.
Muito boa. Alguém quer comentar as abstenções?
Cara, não, eu só silêncio. Concordo com a Beatriz. Eu acho que ela lacrou aí, falou tudo mesmo, pegou todas as variáveis. Eu honestamente não imaginava que esse ano ia ter tanta gente falando essa bobagem de que se não der 50% vai ter outra eleição. Puta que pariu, que povo mocorongo que vai falando isso 200 milhões de vezes. E esse ano eu vi até advogado repetindo uma bobagem dessa. Não que ser advogado seja algo que, nossa, a pessoa não faz, não fala bobagem, mas, cara, é assustador, né? Mas de fato a gente teve aí variáveis que são fora da curva, né? A pandemia obviamente teve seu impacto. Concordo muito com a Beatriz que há uma crescente aí, paulatina, de eleição para eleição, onde a dificuldade de se sentir representado, a dificuldade de se sentir pertencente a esse rolê político, ela está gritando, e a meu ver, as forças políticas não estão olhando para isso, e vou ser bastante pragmático, para eles, foda-se, porque se o cara tiver um voto só, e vai dar 100% dos votos válidos, ele vai ser eleito, então foda-se quem não foi votar, para ele não faz importância nenhuma. Então o que eu entendo é, nessa dinâmica de manutenção de poder, quanto mais dissuasão tiver, quanto mais abstenção tiver, para essa galera que está aí se locupletando há décadas, vantagem está posta. Então o que me chateia é não perceber outras vozes surgindo para se contrapor a esse movimento, que é sim uma tendência. Eleição é eleição, a gente pode analisar a curva. Cresce-se a abstenção. Esse ano, concordo com a Beatriz, não serve de base, porque a pandemia, né, impactou o cenário, mas cada vez mais as maiorias dos votos válidos são feitas por minorias mais consistentes, ou pelo menos mais engajadas nos seus projetos de poder político. E isso tende, na minha leitura, a se estabelecer cada vez mais nessa perspectiva. É onde a gente volta à fala anterior de que dá medo do Bolsonaro, porque ele tem cristalizado um grupo considerável de gente que, aconteça o que acontecer, vota nele.
E que se sente
mais
representado por ele, né?
Essa minoria... Oi?
E que se sente representado por ele.
Exatamente, exatamente. É o que eu falo desde 2018, cara. Ele é a cara de um discurso que já existia. Dostoiévski já escreveu sobre ele, do homem do subsolo, Memória do Subsolo, é isso. É o povo ressentido. Agora, se não surgirem outros grupos e que promovam mobilização e engajamento para o voto prático, na urna, cara, a gente vai fazer muita rebelião de Twitter, muita nota de repúdio, e vamos se fuder mesmo.
A gente ainda está falando muito para a nossa bolha, assim, fazendo essa análise, porque, bom, esse ano foi muito atípico, não que as pesquisas errarem seja tão atípico assim, mas foram erros bem consideráveis, né?
Mas eu acho que uma coisa, Gigi, é você falar em intenção, em quem você votaria. Outra coisa é você olhar no domingo e pensar, cara, não vou nem fudendo. Eu acho que a pesquisa, ela não consegue sentir, sabe, essa pragmática do dia da eleição, assim. Ah, você me perguntou em quem eu votaria. Eu votaria na Beatriz. Mas na hora que eu olhar domingo e perceber, cara, vai estar lotado, eu tô com medo, cara, não sei se vai rolar, cara, não sei o quê, falar, foda-se, Beatriz, vou não. Ela vai ganhar mesmo? E aí, pronto. Agora, essa percepção de que a gente fala muito dentro da nossa caixa de reverberação, eu penso que sim. A gente continua falando dentro das nossas caixas de ressonância, né? E dificilmente isso vai mudar, porque a comunicação é, cada vez mais digitalizada na web, ela é feita para isso, né? Ela é feita para se tornar quase que hermética. Nós vamos cada vez mais falar dentro da nossa caixa de ressonância. Agora, como romper com isso? Aí eu imagino que é um trabalho de longo prazo, multimediático, transmediático mesmo, não só de grupos políticos, mas de grupos da sociedade civil que queiram trabalhar a política e a cidadania numa perspectiva não só da assunção do poder, mas da qualificação dos ambientes de poder. Porque se deixar a mão de partido e de candidato e de neto de candidato, esquece.
Não dá.
Quanto menos gente votando, melhor. Desde que vote em mim. O resto que se foda.
É, concordando com o que os meninos falaram, né, a abstenção ela é sempre um afastamento da sociedade da política, né? E aí por uma série de fatores que a gente viu estabelecidos nos últimos anos, que era uma negação da política, um enfraquecimento dos partidos, enfim. Uma outra coisa que eu vi numa discussão esses dias, eu acho que foi até num consultor do Senado que estava comentando aí o processo de abstenção, ele falou que tem uma discussão que precisa ser feita, que é a questão do voto obrigatório no Brasil, né? Eu não sei ainda se eu concordo com a obrigatoriedade do voto, se eu discordo disso, ainda não tenho essa opinião formada. Mas a olhos vistos, a gente tem a obrigatoriedade do voto, mas a própria multa é R$3. Assim, é uma coisa muito irrisória, né? Então...
Ô, Jorge, e esse ano que você podia justificar no e-título, velho? Sim, obrigatoriedade do voto, cada vez mais, ela, para mim, cai na irrelevância. Não
total.
Há. Falar que então, o Brasil assim, tenha essa questão do voto obrigatório, honestamente, não me convence de jeito nenhum.
Eu acho, Marinho, que pra gente pensa, eu acho que a sociedade tem que entender, e isso vem num processo de construção, que o voto tem que ser percebido como um direito, não como uma obrigação. E aí, assim, dentro dessa utopia, a gente tem uma forma de conseguir isso, que é um processo de conscientização da sociedade, um processo de educação, de mostrar a importância, né? Porque não querer votar é uma opção do eleitor como qualquer outra, né? Então, assim, já que é obrigatório, coloca pelo menos uma multa que não seja R$3, gente. Então, assim, tem essas incoerências também que eu acho que favorecem esse aumento da abstenção, sem falar de pandemia, enfim, essa série de outras coisas, mas pensar o que, que é o votar. Acho que a gente precisa fazer essa reflexão e o parlamento é esse lugar para isso. Eu não sei se este é o momento para repensar uma mini reforma eleitoral com este governo, com este congresso, enfim, não sei. Mas é uma discussão que precisa ser posta, do próprio voto
não
obrigatório.
Não dá ideia não, pelo amor de Jeová, não dá ideia não.
Não vou seguir.
Ainda mais que você está sendo ouvido aí, Jorge.
Ainda mais.
Tem escuta aí na sua casa, eu, hein?
Ai, gente, vocês estão me deixando assim, eu já tô começando a ficar paranoico.
Vem cá, você viu esse gato aonde mesmo?
Como é que é?
Essa sua gata tá grampeada, tenho certeza. Você conseguiu ela onde?
Não, eu adotei ela num abrigo aqui no...
Ai,
no
tá Beto. Vendo a armação. Você não assistiu Olivia Pope?
Não vi.
Gente, para a gente ir para os finalmente, assim, façam suas últimas considerações sobre essa eleição de uma maneira geral, enfim, falem o que vocês quiserem, vendo o peixe de vocês.
Como eu estou com o microfone aberto, eu vou encerrar. Eu acho que essa eleição ela trouxe um recado muito interessante de representatividade, principalmente nas câmaras de vereadores. Talvez essa representatividade ela não se mostre tão clara nos cargos majoritários de prefeito, né? Talvez nas prefeituras não, mas nas câmaras de vereador, e onde há uma discussão sobre os problemas da cidade, eu acho que a gente teve algumas vitórias interessantes, principalmente nas candidaturas das vereadoras trans. A gente teve muita trans eleita em São Paulo, a Erika Hilton, a gente tem trans em BH, e eu acho que isso é extremamente importante para o processo de reconhecimento e reconfiguração dessas pessoas como seres humanos. Por exemplo, na minha equipe, eu contratei uma pessoa que é um garoto trans. Ele tem 21 anos e se chama Eduardo. Foi o primeiro emprego dele, ele já estava terminando o curso de publicidade. Então, assim, tem muitas pessoas na nossa sociedade, e eu conheço algumas pessoas trans, que não têm oportunidade, ou as oportunidades que se mostram e se apresentam para eles, às vezes é a oportunidade da prostituição, enfim, a oportunidade de estar na rua. E ter esses perfis na política, sendo representado, primeiro que eu acho que vira um espelho para muita gente, começa a ter uma discussão em face dos projetos de lei. Então eu acho que do processo eleitoral desse ano foi o que renovou a minha esperança na política. E eu acho que política sem esperança a gente não caminha para lugar nenhum. Então é isso, agradeço muito o papo de hoje, gente, adorei. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, George Marques, detrator do governo Bolsonaro. É isso aí.
Genial, George. Quem agora? Vai.
Bom, seguinte, eu acho que complementando essa fala do George sobre a questão da representatividade, eu acho muito, muito importante a gente ter clareza de uma coisa. A ciência política, ela estuda a representatividade, assim, de maneira exaustiva. E uma coisa que eu ouvi de um professor meu que eu nunca mais me esqueci, e que é verdade, é que representatividade não é problema de político, representatividade é problema de cientista político e quem se importa com representatividade. Ou seja, não vai adiantar a gente ficar esperando alguém, de alguma forma, vir tomar alguma providência no que se refere à representatividade política. Isso não vai acontecer. Então, se a gente se preocupa com representatividade, a gente tem que pôr a fuça para fora de casa e lutar pela representatividade, porque ela não vai cair do céu. E não faz parte do jogo político se importar com representatividade, muito pelo contrário, quanto mais mantido, que coisa horrível, né? Quanto melhor mantido por mais tempo, né, for mantido o status quo, melhor, porque, enfim, mudança é coisa que dá trabalho. Então, acho que a questão aí da representatividade tem que ser muito nessa linha. Ah, mas é só um vereador, não interessa. É só um vereador hoje, daqui a 4 anos pode ser um deputado, daqui a 6 anos, daqui a 8 anos pode ser um presidente da república, que seja. Então, isso tem que ser construído a passinhos de bebê, e a gente tem que ir avançando em torno disso. Se a gente se importar com isso, se a gente não se importar, aí deixa do jeito que está e vamos seguir em frente. Mas só queria trazer também essa reflexão sobre a representatividade. E, bom, queria agradecer o papo de hoje. Acho que entre mortos e feridos foi bem menos pior do que o episódio passado. Estamos bem, estamos vivos, não caímos, não tivemos vozes do além. Fomos claramente aí sabotados, né, pela questão
vale
do...
Vale por si, Bia, porque eu caí 2 vezes aqui.
Não, pelo menos não teve vozes do além, né, já tá melhor. Amém. Do que o episódio passado.
Tava meio com medo.
Mas enfim, queria agradecer muito. Quem quiser me encontrar, @ patada de pantufa no Instagram ou @ Bia Hulk no Twitter. E quinta-feira tem episódio novo do Patada de Pantufa. E é isso aí. Um grande beijo pra todo mundo. Muito obrigada, Gigi. Muito obrigada, Marinho. Muito obrigada, George. Adorei. Foi muito bom, como sempre.
Vai lá,
bom,
Marinho, assuma.
Vou pegar a emenda. Obrigadão mais uma vez. Eu sou apaixonado por gravar esse podcast desde as antigas. E assim, em relação à eleição, cara, eu acho que a gente conseguiu falar bem amplamente de tudo que aconteceu. De fato, o cenário ele foi estranho, né? Mas tivemos aí, na minha perspectiva, alguns ganhos em nível comunicacional, em nível de representatividade. Porém, também percebemos que há aí uma onda que está carregando muito do espectro político para uma centro-direita que a gente já conhece bem quem são os capitães dessa nau, e isso pode ser muito bem utilizado para 2022, que honestamente hoje me preocupa só pensar que não teria alguém capaz ainda de derrotar o Bolsonaro. Mas quem sabe esses caras conseguem construir alguma coisa. Não porque eu acho isso legal, mas porque eu concordo muito com o que a Beatriz falou do programa de hoje, que a esquerda ainda não vai assumir o poder em 2022. Eu tenho que ser coerente e pragmático com isso. Em relação ao que a gente tem previsto aí para finalizar o ano, só quero que essa porra acabe, porque foi um ano extremamente maluco. 2021 vai ser ruim do mesmo jeito, se não for pior, mas é bom que pelo menos já tem gente, amigo nosso, que está aí estrelando nas cenas dos próximos capítulos da Abin, volume 2021. Ainda que temos que protegê-lo. Eu tenho aqui os mocó para te esconder, não se esquente, Jorge Marques.
Opa, obrigado.
Mas, pessoas, foi maravilhoso. Agora que acabou essa loucura toda de eleição e agora que a minha vida, depois de algumas outras reviravoltas que não vão pro ar, está começando a voltar pro eixo, se Deus abençoar e os deuses da internet me instalarem aqui amanhã minha banda larga, eu acho que até a semana que vem eu volto com a produção lá no meu canal, no YouTube, né, no Marcos Marinho MKT. E aí, se tudo der certo, a gente volta aí com a série de entrevistas, volto com Quem Disse Professor analisando o livro, e bora ver o que vai rolar daqui para 2021. Acho que, por tudo que a gente passou esse ano, se a gente está conseguindo sobreviver, estamos no lucro. E foi lindo, acho que concordo com a Bia, pelo menos não houve vozes do além. Se bem que da última vez teve vozes do além, passou pouco tempo depois, tinha a gente na lista da Abin. Tomara que agora que não teve, é porque a Gigi conseguiu bloquear melhor o nosso sinal.
É, eu não queria correlacionar as coisas, mas né, estamos aí tentando e, sei lá, vivendo.
Ai, gente, se alguém da Abin quiser me fazer uma surpresa, ó, eu tô querendo tirar umas férias e ir pro Caribe, fica à vontade. Fica totalmente à vontade.
Quiserem viabilizar aí o trabalho, estamos aí.
Com certeza, passagem, hospedagem, olha, se sinta à vontade.
Olha, Beatriz, gente, Falcão morizando a sua atuação.
Pois é,
ah,
gente.
Eu, hein? Pelo amor de Deus, pra ficar entrando em listinha de influenciador, não quero não, mas se quiser pagar passagem pro Caribe, tamo aí, tamo pra jogo.
Eu acho que morizar tem que ser uma palavra pra
tem
entrar
que ser um
agora
verbo.
Os verbos, né? Os verbos de 2021. Morizar a sua vida profissional.
Ah, inclusive, eu queria fazer um protesto, viu? Vi muita gente falando, ah, é porque o Moro virou lobista. Vocês me respeitam. Vocês me respeitam. Eu, hein? Para que essa palhaçada.
Então, em 2020, você dá o próximo juíza.
Não tem essa jossa, não. Eu, hein?
Gente, mas eu queria muito agradecer. Quero dizer que o fim dessa... Talvez, às vezes, a gente tenha uma... Uma pressa, né, para que as coisas mudem, assim a gente não consiga focar em alguns avanços, embora o futuro ainda seja muito incerto e muito... uma perspectiva muito ruim, assim, mas a gente teve realmente muitos avanços, alguns avanços significativos nessa questão da representatividade, assim, Curitiba elegeu a primeira mulher negra, né, Joinville, que é a cidade onde eu nasci, elegeu a primeira mulher negra como vereadora. Então, assim, a gente teve realmente um avanço, é em passo de formiga, é... Mas as coisas estão mudando, né? E cada vez que a gente ocupa um lugar desse, as coisas saem do lugar, assim, né? Então, queria só agradecer vocês por sempre serem tão queridos e divertidos e trazerem essa reflexão, às vezes, dolorosa, né? Tipo, não gosto quando a Bia fala que muito provavelmente Bolsonaro vai se reeleger, mas é a vida, né? É a realidade, não é pessoal, tá, Bia? É só a ideia do Bolsonaro lá ter que aguentar aquela boquinha mole com os pindinhos, assim, falando mais 4 anos, dá um pouco de...
Essa ideia não me agrada também não, Gi, olha que eu trabalho com isso.
Sim, mas vamos levando. Quero agradecer também aos ouvintes, aos patrões aqui do Anticast, muito obrigada por todos vocês que têm colaborado, mandem sugestões, entrem em contato, estamos aqui. Obrigada, pessoal, vocês são lindos. Um beijo, Jorge Circuito. Tô brincando, mas se precisar de alguma coisa, fala aí, tá?
Tá bom, gente, obrigada.
Um beijo. Até mais.
Tchau, gente.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.